Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Ziel Machado, Carlos Vailate e Isaac Siksu. Episódio 8. Tema de hoje, Igreja Evangélica Brasileira. Sua catolicidade e pluralidade. Produção DBcast.
Olá, olá. É uma grande alegria ter vocês conosco aqui nesse novo podcast. Eu quero dar bem-vindo a vocês em nome do Seminário Servo de Cristo. É sempre bom poder participar como escola desse processo, desse projeto redentivo de Deus na história, servindo a sua igreja por meio da formação de novos líderes, na expectativa de que homens e mulheres glorifiquem a Deus por meio do exercício pleno de suas vocações, seja na igreja, seja na sociedade, em qualquer lugar para onde Deus o chamar. Hoje eu tenho a alegria de continuar uma linda conversa que temos tido com Carlos Vailate e também com o professor Isaac Siksu. O Carlos é doutor em estudos judaicos, fez seu mestrado em teologia na nossa escola, no Seminário Servo de Cristo, é um biblista, hebraísta, autor de 4 livros, se dedica à exegese e à teologia do Novo e do Antigo Testamento e também à tradução. O Isaac, como disse para vocês da outra vez, o Isaac é alguém que gosta de colecionar mestrados. Ele fez um mestrado no Dallas Theological Seminary e fez um mestrado em teologia aqui na PUC de São Paulo. Gosta de ensinar teologia sistemática, gosta da língua hebraica e é pastor de uma igreja vibrante, a Igreja Batista Urbana, aqui em São Paulo, na verdade, Santo André. Então, um grande abraço a vocês dois, Carlos e Isaac, obrigado por terem vindo, aceitado o convite. Eu deixo que vocês agora façam a sua saudação inicial. Carlos.
Olá, Ziel, olá, Isaac, olá, Duda, que nos ajuda aqui também nesse podcast, olá a todos, e mais uma vez, viu, Ziel, obrigado pela gentileza do convite, é sempre bom poder falar sobre Bíblia, teologia, sobre as coisas concernentes a Deus, ao seu reino, e muito obrigado por poder participar e poder aprender juntamente com vocês acerca de assuntos tão importantes. Deus abençoe a você e a todos aqueles que nos ouvem neste momento.
Amém. Isaac.
Olá, pessoal. Que bom estar aqui. Ziel, quero agradecer a você, querido, pelo convite mais uma vez. Quero saudar o colega Carlos Vailate, que precioso compartilhar com você esse tempo, irmão. Tenho aprendido, já aprendi muito com você no episódio passado, espero continuar aprendendo com você, com o Ziel.
Amém.
Nesse nosso bate-papo que nós vamos ter agora. Quero saudar o pessoal que está nos ouvindo, que dizer que é uma alegria, enfim, ter cada um deles aqui conosco. E eu estou honrado e feliz por poder estar aqui e fazer parte dessa casa de profetas. Enfim, eu não tenho palavras para descrever a minha alegria.
Que bom, que bom. Nós estamos gravando esse programa já na alta madrugada, cada um em sua casa, em seu lugar, por causa do contexto da pandemia que estamos vivendo, uma situação pela qual nós devemos orar, interceder, pedir ao Senhor que, em sua misericórdia, nos visite como nação, o mundo, como um espaço da sua misericórdia nesse momento. Antes de entrarmos direto no tema, eu queria fazer uma pergunta que revelasse algo da pessoa por trás dos grandes teólogos que vocês são. Carlos, qual é o prato de comida que você gosta de saborear?
Obrigado, Zé, pelo grande teólogo, né? Isso acho que se aplica mais a você, o querido Isaac, aos meus interlocutores. Obrigado pela bondade. Mas eu gosto muito, para sair daquele elemento convencional, eu gosto muito de pizza, né? Enquanto descendente de italiano, especialmente pizza de mussarela, margherita, gosto demais. Muito bom.
Na sua casa tudo termina em pizza, então, é verdade?
Nós tentamos fazer com que termine em pizza, embora eu tente, claro que dentro do possível não é algo que nós comemos sempre, né? Especialmente depois de alguns perrengues que eu enfrentei no final do ano passado, tive um caso um pouco mais sério de refluxo, né? Nível 3 quase para o nível 4, não conseguia dormir, aquela coisa toda, mas enfim, Deus pôs a mão, melhorei, graças a Deus, então não como hoje, na mesma, claro, quantidade, como comia antes. Claro, muito mais dosado e tudo, mas ainda continuo a gostar muito de pizza.
Que maravilha. Isaac, o seu prato predileto, qual é?
É aquilo que eu normalmente falo, Zé. Eu sou gordo, então eu gosto de comida.
O que passa na sua frente.
Exatamente. Eu vou tomar o grande teólogo que você também estendeu a mim como se referindo ao meu peso e minha altura, né? 1,91m e 127 quilos é porque, enfim, eu sou grande mesmo, sou largo, né? Mas eu também tô nessa... Embora não seja descendente de judeus, eu sou... Enfim, casado com uma italiana, né? Isabella Nazione Pedruzzi, né? Então, em casa, a gente toma bastante vinho e come bastante massa. Não somente a pizza, mas bastante macarrão, polenta, enfim.
Olha só.
Coisa de italiano mesmo, assim. A gente...
Você nem precisava ver a beleza da Bela. Só de ouvir o nome já abriu o seu apetite para ver se esse deve ser uma pessoa sensacional com um sobrenome assim, ou não é?
Exatamente, exatamente. Então, quando a italianada reúne, eu só aproveito a herança gastronômica aí dos Pedruzzi, né?
Bom, eu vou dizer para... Eu estou diante dos dois hebraístas, mas então eu vou fazer uma revelação profunda que talvez eles não saibam, que no hebraico profundo, o maná celestial era pipoca. Eu acho que o que comeram no deserto foi pipoca. Ainda vão encontrar um grande manuscrito, algum achado arqueológico em Israel, e vão dizer assim, é pipoca esse negócio aqui. Porque pipoca é tudo de bom, é ou não é?
Eu acho que você tá certo, porque maná em hebraico, bom, todo mundo sabe isso, né? Quer dizer, o que é isso, né? Que é a curiosidade. Sim. E então, enfim, eu acho que eles, como eles não tinham um termo próprio para pipoca, eles decidiram chamar maná. Entendeu? Eu
tenho a base bíblica, já encontrei a base bíblica para esse negócio. Esse podcast já tá valendo.
Tá vendo?
Muito bom. Gente, catolicidade e pluralidade em relação à Igreja Evangélica Brasileira. Vamos começar por definições. É sempre bom a definir termos. Como é que vocês definiriam catolicidade e pluralidade relacionado à Igreja Evangélica Brasileira? A Isaac, quer começar um pouco?
Posso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que quando nós falamos de catolicidade, nós não estamos falando da tradição católica romana, né? Uhum. Bem antes da tradição católica romana surgir ali no final do século IV, início do século V, com aquela dita a primazia do bispo de Roma, os pais da igreja, Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, o próprio Códice, né, Muratoriano, eles já apresentaram e já falaram da igreja como católica, né, como catholicos, né, o todo unido, né, o todo junto, é aquilo que é comum a todos, né, literalmente da expressão grega. Então... Quando os pais da igreja, os doutores da igreja, eles falaram em termos de catolicidade, como disse, eles não estavam se referindo à tradição romana que surgiu logo em seguida, ali no século V, eles estavam falando pelo menos de três elementos. Eles estavam falando primeiro da igreja católica como aquela unidade de cristãos de todos os lugares e tempos, né? E não somente de todos os lugares e tempos, mas também todos os tipos de pessoas. Ricos, pobres, brancos, negros, gente que era, enfim, cidadão romano, gente que não era, escravos, etc. Todos esses indivíduos, eles faziam parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo pela fé em Cristo Jesus, de todos os lugares e de todos os tempos. Um segundo aspecto dessa catolicidade é o fato de que a fé da Igreja cristã, ela abrange todas as áreas da vida humana, né? Ela não está restrita somente a essa página da espiritualidade. A fé cristã, ela toca todas as áreas da experiência humana. Por isso que, enfim, anos mais tarde, Kuyper, né, Abraham Kuyper, o reformador holandês, ele fala aquela frase célebre que diz que não há um centímetro quadrado da experiência humana sobre o qual Cristo, né, que é o Senhor sobre tudo, não diga, é meu. A fé cristã, a igreja cristã, ela professa uma fé que tem algo a dizer sobre todos os aspectos da vida humana, o trabalho, as artes, enfim, a política, enfim, o ambiente público, a sociedade, em tudo aquilo que diz respeito à experiência humana. E por último, a igreja, ela é católica no sentido de que o conhecimento de Deus, ele não está restrito a uma só confissão ou uma só tradição, né? Deus, ele não entregou os tesouros do conhecimento dele mesmo a uma só confissão. reivindicar o conhecimento de Deus por parte de uma única confissão é justamente negar esse princípio da catolicidade, né? Então, resumindo tudo aquilo que falei, a igreja ela é católica porque ela diz respeito à unidade de cristãos de todos os lugares e tempos, todos os tipos de pessoas, a fé que essa igreja anuncia é uma fé que toca todas as áreas da vida humana, e finalmente a fé proclamada pela igreja ela anuncia que o conhecimento de Deus, ele não está restrito a uma só confissão dentro da tradição cristã, né? Então, basicamente é isso.
É bem abrangente e plural, né? Isso. Carlos, algum acréscimo, algum comentário com relação a essa definição que o Isaac apresentou pra gente?
Eu apenas colocaria, Zé e Isaac, complementando a fala do Isaac, que foi muito bem aqui, pertinente à nossa situação, que quando nós falamos sobre isso, por exemplo, nos primeiros credos, né, no credo chamado apostólico, quando é dito creio na Igreja Católica, nós temos que tomar cuidado, e o Isaac frisou isso muito bem, que não tem a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, que surgirá naquele contexto medievo, 4º, 5º século em diante, mas tem a ver justamente com esse conceito de Igreja Universal e que, portanto, engloba conceitos tais como estes, esses conceitos, né, tríplices ali mencionados pelo Isaac.
Então, a minha mãe costumava dizer assim: viver com os irmãos no céu, ó que glória, com os irmãos na terra é outra história.
Porque olha, a sua mãe é isso, né?
Isso.
Ah, então, desde o outro episódio, sua mãe, olha, me lembra aí a mãe de Wesley, uma senhora teóloga, viu? Que coisa boa,
teóloga,
viu?
Teologia robusta, né?
Robusta e tinha um chinelo que persuadia assim bastante. E o chinelo dela era o poder de persuasão, assim, que incontestável, entendeu?
Ah, entendi. Então tá certo.
Algumas coisas que ela falou eu fui descobrir na mais alta, olha, fina teologia, cara. Rapaz.
Exatamente.
Não é verdade? Olha. Como é que Deus revela da sabedoria? Salmo 19, né? E a palavra da sabedoria é o simples, né? Então é isso, né?
Glória a Deus, glória a Deus.
Muito bom. Então, essa perspectiva católica traz para si uma pluralidade e muita riqueza, mas traz consigo também muitas tensões, não é isso? Por exemplo, essa afirmação do Isaac de que o conhecimento não está restrito a uma só confissão é um negócio sério, né? Porque nós somos um pouco beligerantes internamente, não é verdade?
Bom, vamos lá, Zé, se me permite, Zé e Isaac, claro, né? É difícil nós falarmos, por exemplo, sobre uma igreja. Nós temos igrejas, assim como é difícil falarmos sobre um cristianismo unívoco, nós temos cristianismos. Quando nós falamos sobre cristianismo, nos perguntam, mas peraí, que tipo de cristão você é? Você é um cristão de viés reformado? Você é um cristão da Igreja Católica? Você é um cristão que é, sei lá, o espírita que vai se autodenominar cristão? Você é um desigrejado que se diz cristão? Claro que, guardadas as devidas proporções nesses aspectos, nós temos uma igreja multifacetada. Ela é una nesse aspecto católico, como o Isaac muito bem pontuou e definiu no início, mas pelos seus traços, pelas suas características identitárias, pelas suas peculiaridades e idiossincrasias, ela é plural. Então, por exemplo, estou aqui tratando com dois queridos irmãos, né, de igrejas históricas. O Ziel é pastor de uma igreja metodista livre. O Isaac é pastor da Igreja Batista Urbana. Eu sou pastor de uma igreja, digamos que independente, né, não filiada a uma igreja, uma denominação maior, conhecida, que se chama Igreja Evangélica Jaboque. Temos vários outros tipos de igrejas: igrejas de pequenos membros, igreja missional, igreja emergente, igreja apostólica, movimento de plantação de igreja, mega igreja, sobretudo nos Estados Unidos, igreja em célula. Para não falar, claro, estamos agora tratando de configurações de igreja, mas além de outras perspectivas. Então, a partir do momento em que nós temos igrejas e não temos uma igreja, ou, para ser um tanto quanto paradoxal, temos uma igreja num aspecto, tal como aquele referido pelo Isaac, mas muitas igrejas devido a todas as suas peculiaridades. Então, Zé, diante disso, as tensões teologais, filosóficas, hermenêuticas, né? As lentes, os óculos que cada grupo de cristãos desse nosso arraial evangelical, esses óculos que eles utilizam, tudo isso resultará inevitavelmente numa pluralidade de igrejas, de perspectivas, de teologias, e daí a minha afirmação, por exemplo, quanto a cristianismos que nós vivenciamos. Então essa pluralidade é inevitável, é inevitável.
É, assim como numa família, cada filho tem uma característica peculiar,
exato,
embora sendo todos da mesma família. É, agora, também no espaço da família, o que eu vejo é que essa riqueza plural nos dá um potencial de tensão e que exige de nós determinados compromissos para uma conduta que ao lidar com a tensão, não seja ela mesma uma contradição com a nossa afirmação de fé cristã. Como é que você percebe isso, Isaac? Quais são as tensões que nós temos como igreja para lidar com essa pluralidade? Como é que se dá a nossa capacidade? Como é que está a condição do nosso diálogo hoje em dia na Igreja Evangélica Brasileira?
Eu acho que a nossa principal dificuldade é tomar a parte pelo todo, né? E achar que a nossa confessionalidade local ou denominacional, ela significa o todo ou tem a capacidade de explicar a toda a experiência de fé cristã, né? Eu gosto muito, gostei muito daquilo que falou o professor Vailate e faço coro com ele, e é interessante porque enquanto a gente fala de uma cristandade, a gente fala de vários tipos de cristianismo, né?
Uhum.
Então, isso me lembra bastante aquela definição quádrupla, né, do credo de Calcedônia, quando vai dizer: creio em uma igreja una, ou seja, só tem uma, essa igreja que é a reunião universal dos crentes, que ela é una, ela é santa, ela é separada, ela é católica, né? Ela é universal, ela abrange a todos nesse sentido que a gente colocou aqui, e ela é apostólica, ou seja, ela foi estabelecida sobre o fundamento apostólico, o ensino apostólico. Então, nesse sentido, é interessante a gente falar que nós temos uma cristandade, mas temos vários tipos de cristianismo, né? E o problema começa quando a gente toma o nosso gueto, né? Ou toma a nossa confessionalidade como aquela que vai se sobrepor sobre as demais, ou como aquela que vai eventualmente explicar o todo da cristandade, né? Então, o batista, ele diz assim: não, ser batista é o único jeito de ser cristão, e só batista vai para o céu. E acredite, tem muito batista que eu estou decepcionando em dizer isso daqui enquanto falo isso, porque, enfim, venho da tradição batista e eu conheci muitos batistas na minha vida que achavam que só batistas iam para o céu, porque, afinal de contas, somos herdeiros de João Batista, né? O que é uma grande falácia histórica. Então, o problema, Ziel, eu acho que começa aí, começa quando a gente toma parte pelo todo, quando a gente acha que a nossa confissão e a nossa localização dentro da cristandade significa e representa o todo da cristandade.
Eu, por exemplo, fui educado numa tradição batista, meu pai era pastor batista, e eu me lembro de ter respondido numa revista de escola dominical exatamente isso. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu respondi que só os batistas iam para o céu. O que aconteceu comigo é que, por causa da cidade onde eu morava, a melhor escola da cidade era uma escola de tradição católica, uma escola que era um mosteiro, era uma escola franciscana. E eu, então, fui educado por franciscanos. E uma das heranças que eu aprendi nessa escola era essa abertura para o diálogo. E isso provocou uma crise profunda em mim, vindo de um grupo muito sectário, muito fechado, aprender a dialogar num ambiente onde eu era. Só existiam dois alunos evangélicos na escola, a minha prima e eu. Então, eu tinha a permissão de não assistir às missas, porque eu era evangélico, mas participava das aulas de religião, porque eu ganhava os debates bíblicos, porque eu tinha mais familiaridade com o texto, com o trato da Bíblia, que os meus colegas de escola. Bom, acabei casando com uma presbiteriana e depois me tornei pastor metodista. Quer dizer, definitivamente eu abracei essa catolicidade, essa pluralidade. Agora, o que
você
eu vejo...
Você encarna a catolicidade.
Eu encarnei.
Encarnou totalmente.
Isso. Isso. Poxa. Então eu tenho muitos passaportes para entrar no céu. Eu posso apresentar vários quando eu chegar lá na minha hora. Mas o que eu percebi que é, eu não fui educado na minha igreja para o diálogo. Eu fui educado para o convencimento, para poder persuadir a pessoa à fé. Mas eu não fui educado para dialogar, para aprender dessa riqueza, dessa variedade. Vocês acham que as nossas igrejas brasileiras hoje educam as pessoas para o diálogo, para poder aproveitar essa riqueza que há nesses cristianismos, como o Valat mencionou? O que você acha, Valat? Somos educados para o diálogo ou não?
Se nós somos educados, eu creio que a tendência agora, Aziel, não sei, talvez mais uma vez me permita fazer uso aqui e mencionar as mídias sociais, devido a uma pluralidade de pastores, pregadores, de igrejas, correntes, denominações e confissões distintas e, portanto, plurais, eu creio que isso acaba favorecendo este diálogo, né? Esta percepção boa do outro. Poxa, ele é, enfim... Ele é batista, poxa, mas o que ele disse foi legal, ele é presbiteriano, ele é metodista, ele é anglicano, ele é de outra perspectiva ou confissão teológica bem distinta da minha, até mesmo pentecostal, né, claro, mas o que ele disse é interessante, é bíblico, somou, agregou. Então eu creio que diante dessa exposição imensa que temos diante das mídias e tudo, um assunto que eu tenho buscado aqui enfatizar, porque inclusive tem tudo a ver com a nossa perspectiva atual diante da pandemia, né? Então, a tendência é que nós paremos para ouvir mais o outro, nós aprendemos mais com o outro. Eu sou suspeito para dizer, assim como você colocou agora, viu, Aziel? Eu também estudei ao longo da minha vida, por exemplo, em seminários interdenominacionais. Quando eu fiz minha graduação, foi no seminário interdenominacional. Quando eu fiz o meu mestrado no Servo de Cristo, que tem uma perspectiva interdenominacional, quando eu fui para a USP e estudei com pastores ali na minha área de estudos judaicos, todos os meus professores eram judeus. Por exemplo, colegas de classe eu tinha judeus, presbiteriano, batista, assembleano. Então, além de toda essa exposição no meio acadêmico, além das mídias, Facebook, Instagram, todos esses contextos, facilita, né? Nós temos hoje uma exposição plural muito grande, o que por um lado é bom, facilita o diálogo, facilita a aproximação, e por outro faz com que nós devamos tomar evidentemente os devidos cuidados. Porque não é porque existe uma pluralidade que necessariamente os seus defensores, né, de todos os seus pontos ou perspectivas, tudo isso seja benéfico, seja bíblico, seja correto. Então, há um lado muito bom, mas isso deve ser experimentado com muita prudência e com muita autocrítica. Mas, em geral, eu diria que eu tenho percebido um aumento por hora, né? Hora saudável, hora às vezes prejudicial aqui e acolá.
Eu tenho visto que o espaço mais plural no mundo evangélico são as editoras cristãs, porque eles publicam autores que talvez nunca participariam de um mesmo evento, mas na estante da livraria, da editora, está um do lado do outro. Então, exatamente. Definitivamente, as editoras pois cristãs cumprem uma função importante, que é de colocar lado a lado autores que talvez num evento nunca participariam junto, mas ali na estante estão ali do lado a lado, o que é bom, o que é bom. Isaac, quais seriam, na sua perspectiva, os inimigos da catolicidade? Você poderia identificar alguns desses inimigos?
Sim, eu acho que sim. Deixa-me, eu queria só acrescentar uma coisa que falou
isso,
bem
faça isso.
O Valat, o desafio do diálogo, né? Pelo menos me parece que estamos aí pensando essa questão do diálogo. O fato de nós afirmarmos a catolicidade da igreja cristã, isso não significa que nós estamos anulando as nossas diferenças. As nossas diferenças, elas são importantes. As nossas, aquilo que a gente fala, né, idiosincrasias teológicas, né, as nossas peculiaridades teológicas, elas são importantes. Elas nos identificam, nos colocam no nosso determinado bairro. E eu acho que aí está a essência do diálogo, porque se todo mundo tem que falar a mesma coisa, aí já não é diálogo, é jogral, é monólogo, né? Então, eu acho que a igreja católica, a igreja cristã como católica, ela favorece o diálogo justamente em assimilar todas essas diferenças, entendeu? Assimilar todas essas nuances da experiência cristã. Então, isso eu acho precioso e eu acho que precisa ser retomado, porque, como disse para vocês, eu tô muito com o Vailate quando ele diz essas coisas que ele acabou de falar em termos de cuidado, nem tudo aquilo que é verdadeiramente cristão e etc. Então, eu tô nesse pé. Agora, no que diz respeito aos inimigos da catolicidade, a primeira coisa que eu penso que me vem à mente, né, é o fato de que nós temos um diálogo acadêmico, muitas vezes, e eu estou pensando aqui em contexto brasileiro, bastante empobrecido. E eu acho que isso é inimigo da catolicidade. Por exemplo, eu louvo a Deus por poder ser um professor numa escola interdenominacional como é o Servo de Cristo. Porque uhum. Favorece essa dimensão da igreja católica, né? Da igreja como uma igreja católica. Temos professores, por exemplo, nessa mesa que nós estamos aqui sentados e conversando, nós temos tanta diferença. O professor Vailate uhum. é um arminiano, eu sou um calvinista, mas mesmo assim amamos o Senhor Jesus Cristo, amamos lecionar, somos dois apaixonados Amém. Pelo hebraico bíblico, confessamos Amém. O Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho que enfim, a igreja ela perdeu a academia quando ela se fecha em seu gueto, quando a academia ela só quer dialogar com aquele que é semelhante, ela se torna inimiga, né, da catolicidade cristã. Eu acho que outro inimigo da catolicidade cristã penso que está na dimensão eclesiástica, né? Não necessariamente no sentido denominacional, porque sempre vai ter aquela rixinha entre presbiteriano e batista que se chamam de primos, né, e etc e tal, mas eu penso na expressão de adoração, como adoradores de Deus a partir do Senhor Jesus Cristo, nós também somos seres culturais, somos seres eclesiásticos, né? Nós temos as nossas tradições. Quando eu visitei a África, eu fiquei impressionado em ver os irmãos africanos adorando a Deus de uma maneira completamente diferente da minha. E o fato deles adorarem a Deus completamente de uma maneira completamente diferente da minha não quer dizer que eles não estão adorando a Deus, né? Então, quando a gente não percebe essa riqueza da expressão eclesiástica, da adoração que acontece no seio da igreja, e a gente acha que o nosso jeito é o jeito certo de adorar a Deus, a gente se torna inimigo da catolicidade, né? Então eu vou levantar esses dois pontos aqui e vou deixar mais aí pro Carlos Vailate aí levantar.
Carlos, arremata, Carlos, vai lá.
Eu diria que essa situação, né, infelizmente, ela aparece inclusive quando nós lemos no texto bíblico, enquanto ouvi atentamente o Isaac e concordo com as ponderações dele, me lembrei aqui daquele texto de Marcos 9:38, né, e João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, nós lhe o proibimos porque não nos segue, né, quer dizer, isso já aparece na época de Jesus, entre os seguidores de Jesus. Então eu creio que o problema, se você me permite aí, Ezeel, complementar, é uma eclesiolatria, né? Um bairrismo teológico, um provincianismo eclesiológico, de modo que, vez por outra, nós, enquanto pastores ou líderes, nos apropriamos indevidamente da igreja como se fosse nossa, e ela é de Cristo. É evidente, né? A minha igreja, Jesus diz no Evangelho de Mateus. Então, por acharmos de forma absolutamente equivocada, errônea, que a igreja é nossa, nós imaginamos que não podemos perder espaço para o outro, da igreja X que é rival, batista, presbiteriana, metodista, qualquer que seja, né? Pentecostal, assembleia, enfim. Nós estaremos perdendo membros da nossa igreja, nossos membros da nossa igreja. A igreja não é nossa, os membros não são nossos. A igreja é de Cristo, tudo é de Cristo. Uhum. Então, só que nós nos apropriamos de uma forma indevida. E isso acaba contribuindo para que exista essa inimizade, essa beligerância, né? Esse fogo amigo, né? De onde nós deveríamos esperar oração, nós temos o fogo amigo, a bola nas costas, e aí a situação fica absolutamente complicada e é triste quando nós vemos isso entre irmãos, né? É, ver isso entre pessoas que não querem saber de Deus, da palavra de Deus e tudo, bem, são do mundo, falam do mundo, pensam como as coisas do mundo, mas vermos isto entre pessoas da mesma farda, né? Que vestem a mesma camisa do reino de Deus, é muito triste e decepcionante. Isso é lamentável, mas eu creio que envolva essa eclesiolatria, ou este, como eu denominaria, um bairrismo teológico, um provincianismo eclesiológico.
E essa situação descrita por você, Vailate, muito bem descrita, tanto por você como pelo Isaac, revela pelo menos duas facetas do problema. Temos um problema de ordem teológica, que sente a necessidade de, ao afirmar o seu valor e o seu lugar, desacreditar ou negar o valor do outro.
Do outro.
Mas também tem uma situação emocional, né? Porque mostra de um infantilismo, de uma imaturidade, de alguém que, desconsiderando o seu próprio valor, a única forma que encontra para poder reafirmar a sua posição é desacreditando o outro e submetendo o outro a um juízo inadequado. Quer dizer, então, uma fragilidade teológica e uma fragilidade emocional produz uma enfermidade crônica no seio da igreja, o que compromete o testemunho da igreja, porque a unidade ainda é um sonho possível, mas ainda é um sonho desejável. Mas essa atitude de uma fragilidade, tanto emocional quanto teológica, compromete o chamado da igreja para a unidade, que não é essa uniformidade, mas é a unidade.
Perfeito.
Então, muitos de nós...
Você tocou no ponto, Zé, perdoe-me cortá-lo, né? A unidade não deve ser confundida com uniformidade. Uhum. Perfeito. Uhum. Você resumiu muitíssimo bem. Eu acho que todo o tema do nosso debate ou da nossa conversa de hoje é a unidade da igreja. Igreja de Cristo não implica necessariamente nessa uniformidade. Então, isso é absolutamente importante. Você foi ao ponto, Zé.
Então, eu pergunto para vocês, como é que seria uma igreja unida no Brasil hoje? Qual seria o impacto do testemunho de uma igreja unida num contexto de pandemia? O que, que vocês imaginam que seria uma coisa assim?
Uau. Eu acho que primeiro... seria o testemunho de Cristo sendo, enfim, muito mais apelativo, né, para um mundo fracionado, né, em que está dividido hoje entre coxinhas e mortadelas, entre, enfim, indivíduos que querem isolamento e os que não querem, entre os que gostam de A e o outro de B. Ver um povo unido, apesar de suas diferenças, apesar de suas opiniões distintas, isso seria primeiro um baita de um testemunho, né, para um mundo fracionado. Eu penso que uma outra coisa que para esse mundo de pandemia, eu acho que os esforços redentivos eles ganhariam mais força. Pelo menos quando eu acho que quando o Vailate falou sobre essa questão da beligerância, me veio na cabeça o oposto disso, que é a co-beligerância, né? Se nós fôssemos mais unidos como igreja, apesar das nossas diversas tradições, a gente ia se ajudar mais na hora de servir o mundo, né? Na hora de cumprir a nossa missão. E não ia ter esse negócio de, eu só ajudo quem é da minha denominação, eu só trabalho com quem reza a mesma cartilha. Perfeito. Que a minha, e etc. Por exemplo, na minha igreja, a gente faz um movimento durante o período do Natal que a gente chama de Natal Compassivo. E a gente levanta fundos para abençoar organizações cristãs não governamentais que trabalham junto a vulneráveis e nos mais diversos nichos, né? E eu lembro que uma vez eu fui questionado por uma pessoa que frequentava a nossa igreja por que a gente estava dando dinheiro e levantando recursos para dar para uma instituição que não era batista. E aí, enfim, a nossa ação redentiva em relação a um mundo fracionado pelo pecado, ela perde poder quando a gente nem se junta para ajudar o vulnerável, né? Para exercer a nossa fé de maneira prática no mundo. E o mundo percebe. Eu me lembro de uma polêmica que aconteceu alguns anos atrás quando alguns jogadores do Santos, eles se diziam evangélicos, e aí eles falaram, aí o time do Santos ele ia fazer visita a um abrigo que era de confessionalidade espírita, se não me engano, e aí esses jogadores que se diziam evangélicos, não, eu não vou lá não, porque eu não quero me meter com esses espíritas pagãos, esses caras que se acham cristãos, mas na verdade não são, e etc, e não foram. Puxa, perderam uma baita de uma oportunidade de chegar lá e testemunhar do verdadeiro cristianismo, né? De chegar lá e falar, olha, apresentar o amor de Jesus Cristo em ações. Então, eu acho que... Enfim, eu fico aqui. Eu vou deixar vocês falarem, porque isso é uma coisa que toca muito o meu coração.
E você, Marlos, como veria bem o testemunho da unidade? Como seria isso?
Então, eu acho que o Isaac, ele resumiu muito bem isso também, viu, Zé, o Isaac, você resumiu muito bem, viu, Isaac? E eu fico pensando, sempre que possível, remetendo ao texto bíblico, né? Eu olho para aquele texto de Atos, no capítulo 11, onde em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Uhum. Porque eles seguiam a Cristo, seus ensinamentos, a sua vida e tudo, os outros os apelidaram de cristãos, apelido que... até hoje nós levamos, mas não sei se fazemos jus a esse apelido hoje, né? Porque, vez por outra, muito pouco nos parecemos com o nosso Cristo. É isso que me deixa, muitas vezes, envergonhado, né? Quer dizer, nós temos um nome, mas isso é importante. E, às vezes, estamos mais preocupados, devido a esse provincianismo, mais uma vez que aí o Isaac muito bem colocou, em dizer, não, eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou presbiteriano, enfim, eu sou metodista, ou de quaisquer outras igrejas, ou denominações, ou confissões. Bem, aqueles discípulos, naquelas primeiras décadas, no surgimento da igreja, as pessoas olhavam para eles e falavam, poxa, eles são cristãos, né? Eles seguem os passos de Cristo. Eu creio que isto hoje se perdeu a ponto de hoje não sermos muitas vezes chamados de cristãos, porque o nome evidentemente já foi deteriorado. Hoje é evangélicos, também não está mais valendo, porque ser evangélico hoje seria melhor não sermos chamados por este nome. Então a situação, esses rótulos têm sido, infelizmente, muito maculados, né? Temos sido evangélicos que não têm pregado e vivido o verdadeiro evangelho, e temos sido cristãos que pouco têm se parecido com Cristo. Então, é aquilo que eu disse tempos atrás, aí eu estava escrevendo, acho que um prefácio para a obra de um amigo, irmão em Cristo, do Magno Paganelli, sobre a igreja, inclusive, era o tema, né? E eu comentei o seguinte, se vocês me permitem, eu comentei o seguinte na época, que nós vivemos na época da descoisificação, onde as coisas elas são esvaziadas do elemento fundamental que as caracteriza. Então, hoje nós ouvimos falar sobre humanos desumanizados, almas desalmadas, heterossexuais desheterossexualizados, chocolate desachocolatado, enfim, sagrado desacralizado, e o que é pior, cristianismo descristianizado. E talvez, diante disso tudo, um dos maiores desafios que se impõe à nossa época seja recristianizar cristãos que vivem um cristianismo descristianizado e reevangelizar evangélicos que vivem um evangelicalismo desevangelizado. Então, eu creio que nós acabamos perdendo a mão na coisa e acabamos perdendo aquela substância que nos conferiria a nossa característica essencial, né?
Ao longo da história da igreja, não é incomum a experiência onde a igreja como comunidade se pareça mais ao seu entorno do que ao seu Senhor. Então, quando a gente percebe as cartas no Apocalipse, com exceção de duas, que o Senhor não tem nenhuma reprimenda contra elas, a todas elas, as demais, ele diz, olha, vocês vão bem nisso, aquilo, mas estão mal em relação a isso e aquilo. E aí o capítulo 1 de Apocalipse é essa revelação do Senhor que depois vai ser retomada em alguns aspectos para cada uma das igrejas, no capítulo 2 e capítulo 3. Porque 60 anos após a morte do Senhor, de alguma forma a igreja se tornou mais parecida ao seu entorno do que ao seu Senhor. Me parece que parte do problema para a catolicidade, para lidar com essa pluralidade, é que muitas vezes como igreja nós nos parecemos mais ao nosso entorno, como uma caricatura do nosso entorno, do que ao nosso Senhor. Então o lugar de Cristo fica maculado nesse processo. O que vocês acham disso?
É, eu acho correto. Que é correto, é muito verdade isso. E infelizmente estamos lidando com essa realidade, né? Agora, uma coisa que eu acho que a gente precisa pontuar, Aziel, para não parecer aquele discurso de que a gente só tá tirando pedra e falando, a igreja não é unida e não sei o quê, a gente precisa também ponderar o fato de que a expressão temporal, espacial da Igreja de Cristo, ela é imperfeita. A Igreja perfeita, ela só existe na página dos livros de teologia da Igreja, nas páginas dos livros de eclesiologia. E porque a Igreja é formada por pecadores, e a nossa tendência é essa mesmo, a cisão, a nossa tendência é a ruptura desde o jardim, então a gente lida com essas tensões, isso não anula a vocação que recebemos do Senhor, isso não anula o nosso chamado para, enfim, servirmos o mundo e pregarmos o Evangelho, mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar com as nossas mazelas do nosso coração, com a nossa tendência divisionista, com a nossa, enfim, as fraturas que estão dentro de nós mesmos, né? Então, eu acho que aquilo que vocês falaram, ela está bem resumida naquela frase célebre, né, que todo mundo acha que foi Agostinho que falou, mas na verdade não foi, que diz, né, nas coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade, mas em todas as coisas a caridade, o amor. Todo mundo acha que foi Agostinho, né, mas não foi. Pelo menos me parece que, na verdade, essa é uma frase de tradição dos luteranos, né. Então, de qualquer jeito, eu acho que
a quem gente precisa... A Melanchthon, né? Me perdoe então, cortá-lo a quem atribui
isso,
a Melanchthon.
Isso. Então assim, eu acho que a gente precisa entender essa realidade com graça, porque senão a gente fica com muita... Sei lá, a gente acaba jogando pedra na gente mesmo e falando, então não vale a pena ser igreja, né?
Então, eu acho que a maneira como nós lidamos com essa discrepância entre o chamado para a unidade e a realidade do chamado, como nós vivemos... Eu digo assim, eu concordo com você, Isaac, desde que sempre a gente reconheça essa limitação como dimensão da confissão, ou seja, nós não validamos como afirmando essa, como posso dizer, a gente não justifica essa nossa falha, a gente lamenta essa nossa falha. Então ela é sempre uma dimensão de confissão e que deve nos manter humildes, porque embora sendo chamados para a unidade perfeita, nós somos seres imperfeitos e estamos lutando nesse esforço. Então a gente, essa parte do tema da unidade vai ficar na parte do lamento na nossa liturgia. Nós lamentamos que não tenhamos conseguido caminhar na direção que deveríamos caminhar para o chamado que nós temos da unidade. Então, às vezes, eu penso que as pessoas simplesmente, elas ficam quase que cínicas, do tipo assim, bom, é assim, tem que ser assim, e justifica que é assim, e tenta justificar que é assim. Ao invés de lamentar, justifica, né? A gente diz, não. Isso é pra... A gente entende e lamenta, porque o nosso chamado não é esse. Correto. E vamos lutar com isso a vida inteira. Mas lamentando sempre, lamentando sempre. O que nos faria uma igreja humilde frente ao mundo, né? Então, lidar com esse chamado maravilhoso para a unidade, mas reconhecer a nossa condição parcial, limitante, que nos faz tropeçar nessa vocação para o qual fomos chamados, não é isso?
Às vezes nos faz semelhante ao nosso contexto, né?
Isso.
Nos faz, faz parte. A gente. E eu acho interessante isso que você falou, Ziel, porque enquanto você falava, me veio a própria realidade do Senhor Jesus Cristo, que ele botou 12 homens absolutamente diferentes debaixo da sua liderança. Você tem Simão o Zelote, que era o indivíduo que queria chutar o império pela força, e você tem Mateus, Levi, o publicano, o indivíduo que servia o império, né? Então, literalmente, você tinha o coxinha e o mortadela no grupo dos 12, né? Você tem o Pedrão lá, que é o cara que é o cara que puxa a espada, que é o indivíduo de índole, sabe, colérica, e você tem o Joãozinho, o discípulo do amor, o cara deixa disso, paz e amor, né? Então, Jesus, ele modela pra gente esse princípio da unidade, né? Esse princípio de... E a gente tem que olhar para ele reconhecendo a nossa incapacidade, muitas vezes, de realizar isso no tempo e na história, chorar e lamentar as pedras, mas ter isso daí como o nosso alvo, né? Olhar para isso daí como o nosso direcionamento e o nosso foco, né?
Às vezes eu fico pensando assim, agora eu entendi porque Jesus passou uma noite inteira orando para escolher os 12. Imaginando quem iria escolher, tinha que orar muito, porque o pessoal era barra pesada, não é? Imaginando no lava-pés, quando vai assim, bom, já que Pedro vai me, vai me negar, eu vou aqui botar água quente, fazer água pegar fogo no pé de Pedro. Né? Como Judas vai me trair, então vai ser com enxofre aqui, vou lavar. Mas não, né? Lavou o pé de todo mundo, mesmo sabendo o que ia acontecer ali, né?
Sim. O que eu acho maravilhoso, Isaac, é que quando nós lemos o texto bíblico, claramente é dito que Jesus veio para os doentes e não para os sãos, né? Eu digo com grande frequência para a igreja que pastoreio, eu vou para a igreja não porque Deus precisa de mim, ele poderia levantar uma mula ou uma jumenta, enfim, como inclusive o fez no contexto veterotestamentário, mas vou à igreja porque eu preciso dele, né? A igreja, claro, vem referindo aqui ao templo, né? E antes de sermos cristãos, evidentemente, temos que saber que somos seres humanos e que a igreja sem dúvida, ela sempre foi e será, a não ser a igreja de um contexto já redimido, escatológico e absolutamente futuro, e portanto toda a igreja, eu digo para os irmãos também, com uma certa regularidade, toda a igreja tem problemas, e se ela não tiver, o dia que você for para lá, você causará
isso.
Toda a igreja, não é? Toda exatamente. A igreja... E portanto, aquele argumento que, vez por outra, alguns usam, especialmente os assim denominados desigrejados nos dias atuais, eu não concordo com a igreja enquanto instituição, ela está errada, ou porque há algum problema com o pastor, alguma questão pessoal, mas se nós olharmos para as igrejas de novo, né, dentro das suas especificidades no contexto neotestamentário, inclusive as fundadas por Paulo, todas, sem exceção, têm problemas, e uns maiores do que os outros. Olhamos para a igreja de Corinto, meu Deus do céu, é divisão, é panelinha, algo que não existe no dia de hoje, né? Deus está vendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou desse, eu sou daquele. É arrogância. No capítulo 6, algo que também não acontece nos nossos dias, cristãos arrastando outros no tribunal. No capítulo 7, nós vemos ali problemas relacionados ao casamento. No capítulo 8, problemas relacionados a comer carne sacrificada ou não a ídolos. Capítulo 9, uma série de dúvidas referentes aos dons. No capítulo 15, tem um monte de coríntio que não crê que Jesus ressuscitou. Igrejas estas às quais Paulo se dirigia, não era qualquer outro indivíduo, era Paulo. E nós vemos uma série de problemas, quer dizer, e aí exatamente eu quero tentar fazer coro com as falas dos irmãos. A igreja é a noiva de Cristo, santa, sem ruga, sem mácula, que ele prepara, mas ela é constituída nesse lado de cada história, antes de experimentar a glorificação ou a salvação final, de pessoas absolutamente pecadoras, né? E aí que envolve a fala também do Zé, sua, né, Isaac, também muito pertinente, de que nós devemos olhar para o nosso arraial, o nosso contexto, com muita humildade, e sabermos que somos totalmente dependentes de Deus. O corpo é totalmente dependente do cabeça. Sem mim, Jesus deixou muito claro, não podeis fazer nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus, de Cristo. Então, portanto, não há lugar na Bíblia para uma autonomia cristã. Não existe autonomia cristã. Se somos cristãos, somos absolutamente dependentes de Deus, da sua palavra, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia e assim por diante. Então,
Porque igreja sem cabeça não é teologia, é mula, né? Mula sem cabeça, é folclore.
É mula sem cabeça, igreja sem cabeça.
Mula sem cabeça. Agora, essa discrepância entre o chamado e a realidade mostra a relevância do papel da formação, da preparação, da pedagogia. Nós ensinamos nossos cristãos a orar, ensinamos a ler a Bíblia, ensinamos a evangelizar, ensinamos a educar os filhos, mas parece que a gente não ensina para o diálogo, né? Não ensina para reconhecer essa limitação e crescer nessa dimensão. Uma dessas experiências que eu mais gosto nesse projeto pedagógico que nós temos na escola, de ter professores de várias tradições evangélicas, essa metalinguagem, né? Os alunos aprendem em sala de aula com a gente, mas aprendem no corredor, olhando a forma como nós lidamos um com os outros, conversamos um com os outros, comentamos em nossas aulas o aporte de um professor, de outro professor, a maneira como nós discordamos e concordamos, tudo isso modela, né? Nós sempre modelamos, né? E isso, de alguma forma, educa as pessoas para o diálogo. Porque o que eu vejo é, se nós não conseguimos conversar em casa, muito menos na rua. Então, correto, uma parte fundamental para o avanço do evangelho no Brasil é ensinar os cristãos a lidar com essa diversidade interna para ganhar respeito e autenticidade para a sua voz externa, né? Porque o que às vezes a gente projeta para fora é mais a nossa atenção interna do que as virtudes que nós temos internamente, não é isso? Essa educação para o diálogo, o que vocês acham disso?
Ela é essencial, né, Ziel? A educação para o diálogo, ela é essencial. Como disse para você, o diálogo precisa pressupor os a distinção de opinião, né? Porque senão vira jogral, como falei. Mas o diálogo, ele é importante, porque é no diálogo que a teologia vai ser refinada, é no diálogo que a experiência cristã ela vai ser trabalhada, é no diálogo que acontece o discipulado dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é no diálogo em que a gente vai ver a experiência cristã se realizando, né? Então, eu acho que educar as nossas igrejas para o diálogo, e um diálogo respeitoso, amoroso, que não tem problema discordar, mas que haja caridade, que haja amor, que haja respeito. Isso eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer de uma maneira efetiva, né, dentro da igreja. Então, enfim, eu acho que...
Tem um momento bem, bem assim, interessante de aprendizado nessa educação para o diálogo, que está plasmado num livro que o Stott participou, chamado Evangelical Essentials, que é um diálogo do Stott com um teólogo liberal. Então eles escrevem artigos fazendo as suas afirmações e o outro comenta e responde, tem réplica, tréplica. Então eles discutem sobre o poder do evangelho, discutem sobre a autoridade da escritura, discutem sobre a cruz de Cristo, sobre os milagres de Cristo, sobre a Bíblia e o comportamento cristão, sobre o evangelho no mundo, e é uma maneira de modelar um liberal como Edwards e o evangélico como Stott conversando, e publica um livro sobre isso, né? A Interwest publicou esse livro, que modela esses espaços. Eu sinto no Brasil a falta de espaços com essa envergadura, né? Nós não temos uma experiência muito exitosa da construção de espaços onde se possa dialogar de maneira honesta, transparente, mesmo que não haja concordância, mas a forma de fazer o diálogo em si já é uma lição importante. Desde a Confederação Evangélica na década de 60, depois nós tivemos a EVB, depois tivemos também a CNPB, hoje nós temos a Aliança Evangélica, hoje temos também a Coalizão pelo Evangelho, mas eu ainda sinto que esses espaços são muito limitados a determinados segmentos, e não consegue convocar a igreja de uma maneira geral para um bom diálogo, né? Em termos, por exemplo... Sim.
Perdão, Zé, perdão.
Adiante, sem problema.
Só comentar que a sua fala sobre Stott, né, conversando com esse liberal, inclusive remeteu à minha memória ao diálogo entre Justino Mártir com o judeu Trifão, né? Quando eles ali terminam a conversa e Trifão, ele sente pena de dialogar com... ele fala, poxa, parafraseando, né, Justino, que pena que nós vamos acabar o nosso diálogo, estava tão bom um judeu e um cristão, claro que nós estamos ainda saindo do âmbito cristão, sim, mas apenas a título de exemplo, mas o Trifão termina com o desejo de ouvir mais de Justino, ele judeu, o outro cristão, né? Então é importante esse diálogo onde há essa permissão para que o outro fale, discordâncias à parte, porque é absolutamente natural. E outra, isso implica humildade, né? Não posso admitir que falar apenas entre os iguais e não admitir que eu falei com um diferente, porque eu posso aprender e devo aprender com ele, né? Então isso demonstra uma falta de humildade muito grande. Quer dizer, aquele que pensa diferentemente de mim, que tem uma teologia, uma confissão, de uma denominação distinta, ele não terá nada a agregar ao meu conhecimento. Poxa, mas esse é um pensamento absolutamente anticristão, antibíblico,
claro,
né?
Claro.
E que o demonstra mundo percebe tudo menos humildade.
Percebe, o mundo percebe essas coisas.
Infelizmente percebe.
Eu estava treinando para uma maratona e Naquele dia nós íamos correr 35 quilômetros no treino. E,
meu Deus, passa essa unção para mim depois, viu?
É, rapaz. E aí nós estávamos mais ou menos na altura do quilômetro 18 e uma colega de corrida, ela... Eu estava correndo entre meu filho e eu, e ela vira para mim no quilômetro 18 e diz assim: Ziel, por que cristão? Aí eu me surpreendo e olho para ela, enquanto a gente corria. Ela diz: Ziel, por que pastor? E eu falei: eu falei, Seiko, e por que essas perguntas no quilômetro 18? Porque eu tô quase morto. Por que você não fez essas perguntas no quilômetro 2, né? E eu falei assim: mas me explica a razão dessas perguntas. E ela disse assim: bom, se eu disser para você o que eu penso de cristão, você vai se surpreender, porque até o dia de hoje, a imagem que eu tinha de cristão era uma imagem muito diferente da que eu estou vendo com vocês aqui. Eu estou às 5h30 da manhã, correndo na rua com dois cristãos do meu lado, era meu filho e eu, e um grupo de amigos, e ela perguntando assim: o que que faz um pastor 5h30 da manhã correndo nas ruas de São Paulo, né? E eu perguntei: mas por que você perguntou por que pastor? Ah, Ziel, porque a imagem que eu tenho de pastor é muito ruim, muito ruim. E eu tenho até vergonha de dizer para você o que eu penso de um pastor. Mas correndo e convivendo com vocês aqui na equipe, eu percebi que a minha visão estava equivocada. Pelo que menos legal, a minha visão não se generaliza para todo mundo, que tem cristãos diferentes e pastores diferentes. Então, o que eu quero mencionar aqui é que essa nossa, talvez, a gente sempre coloca em segundo plano esse assunto da unidade da igreja, porque tem outros assuntos pragmaticamente mais importantes para a igreja para fazer. Mas a gente não percebe que o mundo, talvez, a coisa que ele mais perceba seja essa falta de unidade entre a gente. Ainda mais que porque eles têm uma visão daquilo que aparece nas mídias, e o que aparece nas mídias nem sempre é a melhor coisa que aparece, não é verdade? Mas esse chamado para unidade deveria provocar emoção no nosso coração, humildade e paixão no nosso coração, não é verdade? Gente, o papo foi excelente, a gente está quase terminando aqui o nosso tempo. Está sendo muito bom conversar com vocês. A conversa com vocês voa, assim, é muito, muito tranquila. Eu gostaria de convidar as pessoas que nos ouvem a se aproximar de nossa escola, perguntar, ter informações. Nós temos um programa de doutorado em ministério, o DEMIM, é um programa livre de doutorado em ministério, que é um programa que ajuda pastores a fazer uma revisão da sua vocação, a conversar com outros pastores que já têm um certo trecho na jornada e revitalizar a sua experiência de obediência cristã. Então, a vocês que gostariam, que já estão há algum tempo no ministério, gostariam de dar uma parada, dar uma revisada, ouvir outros irmãos, aprender um pouco mais da experiência de outros, crescer na capacidade de diálogo, procure nossa escola e procure a informação sobre nossa experiência de doutorado em ministério. Isaac, Carlos, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são excelentes, não somente em sala de aula, mas também no diálogo aqui no nosso podcast. Foi uma alegria ter vocês participando com a gente aqui. As palavras finais de vocês, vamos lá.
Obrigado, Zé, obrigado, Isaac, obrigado ao nosso querido Duda que nos ajuda aqui. Mais uma vez é uma grande alegria, viu, Zé? É um prazer mesmo estar ao lado de mestres como você, como Isaac, e termos esse momento que no dia a dia, né, nós não temos. E olha o lado bom, se é que podemos dizer, dessa pandemia. Podemos agora, em locais distintos, em contextos absolutamente distintos, podemos nos unir nesse um só pensamento, em nome dessa unidade que foi tão aqui apregoada, né? E para mim eu me sinto absolutamente privilegiado, honrado, abençoado. Obrigado, Zé, obrigado, Isaac, obrigado aos queridos ouvintes desse podcast, e fico feliz se pudermos contribuir de alguma forma para que, de fato, Deus seja glorificado e as pessoas sejam abençoadas. Obrigado pelo privilégio, Ezeel e Isaac.
Valeu, Isaac.
Bom, eu quero encerrar falando que cremos na Igreja do Senhor Jesus Cristo, na Santa Católica e Apostólica. A Igreja unida e católica, ela é o antídoto de esperança para um mundo individualista e egoísta. Então, quando a gente experimenta a unidade no meio da nossa diversidade, a gente está sendo um instrumento de Deus num mundo fracionado, num mundo muito dado àquilo que é monocromático. Enfim, penso isso. Obrigado, Ziel. Obrigado, Carlos Vailate, amigo querido. Obrigado, amém. Duda, na produção. Obrigado a você que nos ouve. Enfim, fico com essa fala. Cremos na igreja, a igreja é o receptáculo e a esperança para esse mundo.
Amém. Olha, amém. Eu espero que esse conteúdo desse podcast tenha animado o seu coração, que o sonho, a paixão pela unidade da igreja seja alguma coisa que emocione você, que mobilize você. Uma alegria enorme estar com você. Ouça os nossos podcasts anteriores e aguarde os próximos que virão. Deus abençoe vocês, foi uma grande alegria estar com vocês hoje nesse podcast. Um abraço, até o próximo.
Podcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Ziel Machado, Carlos Vailate e Isaac Siksu. Episódio 8. Tema de hoje, Igreja Evangélica Brasileira. Sua catolicidade e pluralidade. Produção, DBcast.